Obrigado, Pai querido, porque estamos aqui na Tua presença. Obrigado porque já sentimos a presença do Espírito Santo. Já fomos tocados pelo Espírito Santo. O Senhor já despertou em nós o Teu amor, a Tua compaixão, a Tua misericórdia. Primeiramente, obrigado porque não estamos aqui sozinhos. O Senhor está conosco e temos aqui dezenas de filhos e filhas Teus que saíram das suas casas e vieram até aqui. Derrama sobre todos as Tuas bênçãos, Pai. Se tivermos aqui nesta manhã alguém enfermo, fisicamente enfermo, de alguma doença que não veio do Senhor, porque o Pai da saúde é Jesus, mas o Pai da doença é Satanás. Por isso, Pai, se existe aqui alguém enfermo fisicamente, que em nome de Jesus seja curado. Amém. Que em nome de Jesus seja levantado, Pai. E estivemos esta semana orando pela Tisa, Pai. Oramos sobre ela, ungindo-a, Pai. Pedimos que o Senhor a anime, a levante e a abençoe, não somente a Tisa, mas também o Tiago, também o seu lar, sua criança, para que sejam felizes na Tua presença, nos Teus braços. Amém. Colocamos nas Tuas mãos todos os demais que estão agora com fé, pedindo a Tua cura, pedindo a Tua ajuda. Sabemos que pessoas estão procurando emprego, pessoas estão desempregadas. Isto é certeza da nossa parte, Pai. Nós sabemos que há pessoas necessitadas. Nós queremos que o Senhor abra as portas para elas. Nós queremos que o Senhor providencie o trabalho específico segundo os dons e talentos que o Senhor deu para elas. O Senhor sabe aquilo que eles sabem fazer. E o Senhor sabe onde existem as necessidades para estas habilidades. Pedimos que o Senhor abra portas, encaminhe pessoas, cruze caminhos para que pessoas ajudem pessoas. Derrama o Espírito Santo sobre todos os que estão aqui. Conforta o nosso coração com a Tua mensagem e que o Senhor lance luz celestial sobre o estudo da Tua palavra, em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a mensagem que Deus pediu para eu pregar para vocês nesta manhã é: não seja um Tomé. Existem muitos Tomés espalhados por aí. Não precisa mais um, já tem muito. Então, não seja um Tomé. O que quer dizer isso? Corre o mundo uma expressão que muitas vezes é usada em tons de brincadeira. Mas eu costumo dizer que a gente fala em tons de brincadeira aquilo que a gente quer falar, mas é verdade. O que a gente está falando sempre é verdade, mesmo quando falado em tons de brincadeira. Muitas verdades são ditas em tons de brincadeira. Acredita nas brincadeiras. Começa acreditando nas brincadeiras. As pessoas dizem assim: ele é um Tomé. E minha sugestão é que você não seja um Tomé. O que quer dizer a frase "ele é um Tomé"? Essa frase é sinônima, reflete um estilo de vida negativo. Há pessoas que só acreditam naquilo que vem, naquilo que pegam. Se não estiver pegando, se não estiver apalpando, se não estiver vendo, a pessoa não crê. Interessante que essas pessoas assim, elas se descrevem de forma positiva, dizendo: não, eu sou realista, eu sou pé no chão, não sou sonhador. Queridos, quem vai para o céu é sonhador. Porque você tem que ir para um lugar que você nunca viu. Você ouviu falar, mas nunca, jamais alguém viu. Agora, você tem que sonhar com isso. Você tem que sonhar em se casar, senão um dia você não vai se casar. Tem que se sonhar com aquilo que você deseja. Tem que se tornar realidade na sua mente, no seu sonho. Você se visualiza fazendo aquilo. Você sente o prazer de fazer aquilo e você vai fazer aquilo pela graça de Deus. Porque você sonha alto, você pensa grande. Você não é um Tomé. Não, depois que Deus me curar, eu agradeço. Por que não agradecer antes? Não, mas eu não senti a cura. Por que não agradecer antes de sentir? Os sentimentos são enganosos, meu irmão. Os sentimentos são enganosos. Você não precisa andar atrás dos sentimentos. Coloque a fé na frente dos sentimentos. Coloque a palavra que saiu da boca de Deus em primeiro lugar. Os sentimentos vêm depois. Os sentimentos existem, mas eles não podem puxar e dirigir a tua vida, não. Eu gostaria de ler com os nossos queridos irmãos o que está em João capítulo 20. Abra sua Bíblia. João capítulo 20. E os versos 24 até o verso 29. Evangelho de João. Para aqueles que ainda não sabiam, o Evangelho de João foi o último livro que foi escrito da Bíblia. O último livro. Interessante que o último livro é o Apocalipse, mas não foi o último a ser escrito, mas sim o Evangelho de João, que João escreveu depois que saiu da ilha de Patmos. Então agora vamos ler então o capítulo 20 e os versos 24 até o verso 29. Aqui lemos: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os discípulos estavam reunidos, mas Tomé não estava com eles. Não sei onde ele estava, porque ele deveria estar com os discípulos, né? Estavam todos os discípulos reunidos, fechados dentro de uma sala. Ele não estava ali. E o verso 25: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Veja só o tipo de discípulo. Nós temos muitos membros da igreja, nós temos muitos cristãos do time do Tomé, desse tipo. Eu não acredito. Ah, vocês vão fundar uma igreja em Jacksonville? Já fundaram duas e morreram. Morreram as duas. Queridos, há pessoas. Eu me lembro, uma vez eu estava fazendo um evangelismo no centro de Fortaleza, na igreja central de Fortaleza. E o rapaz que era responsável pelo som, ele disse no domingo, ele perguntou: o senhor quer? Porque eu pedi 8 pessoas cantando na frente, 8 microfones. Ele falou: pastor, amanhã é segunda-feira, não vai vir ninguém. Segunda-feira não vem ninguém. Eu falei: eu quero. Qual é o seu trabalho? Não é o do som? Não é montar a equipe? Não é? É, então monte a equipe, 8 microfones. Mas não vai, o povo não vai vir, não importa se vem ou não vem. O seu trabalho é colocar 8 microfones lá e botar 8 pessoas cantando lá na frente. Segunda noite, a igreja estava cheia. E Deus abençoou. E Deus abençoou. E 40 pessoas tomaram a decisão pelo batismo. Mas antes do batismo ele disse: pastor, isso é fogo de palha. Essas pessoas não vão ficar. Queridos, há pessoas que só puxam para trás. Eu não preciso, você não precisa de gente assim. Ah, vocês estão abrindo uma igreja? Ah, não vai para frente. Ah, vocês estão abrindo uma empresa aqui? Ah, não vai dar certo. Vamos ser realistas. Queridos, nós não precisamos ser realistas, nós precisamos sonhar. Porque Deus é grande, nós podemos pensar grande e empreender grandes coisas em nome de Jesus. Não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Tomé, ele disse: eu não acredito. Vocês viram, mas eu não acredito. E o verso 26 diz: 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles agora estava quem? Tomé. Agora ele estava lá. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. Não sei como é que Jesus entrou, porque se tem janelas fechadas e portas fechadas, como é que se entra? Queridos, para quem é ressuscitado, glorificado, com corpo glorificado, espiritual, corpo glorificado, mas é corpo humano. Não existem portas, irmãos. Não existem paredes, não. Jesus se colocou no meio deles, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Agora vejam o verso 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete ao meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Como é que Jesus chama a pessoa que diz: não, eu tenho que ver para crer? Como é que Jesus chama essa pessoa? Incrédula. E como é que as pessoas que acreditam antes de ver são chamadas? Ah, esse é um sonhador, esse aí tá voando, né? Não, queridos, eu prefiro ser sonhador do que incrédulo. Não seja incrédulo, mas crente, porque nós vamos viver num novo céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém que nunca ninguém jamais viu. Eu tenho que sonhar com isso, acreditar nisso. E agora vejam o verso 28. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé se lançou ajoelhado diante de Jesus e o adorou como Deus, porque ele é Deus. Viveu como homem na terra, mas ele nunca deixou de ser Deus. E o adorou, e Jesus aceitou a adoração de Tomé. E agora vejam o verso 29, irmãos. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. O sermão desta manhã, queridos, tem como objetivo fazer de você um crente, um homem e uma mulher que acredita na palavra que saiu da boca de Deus. O objetivo nosso nesse sermão é para que ninguém saia daqui sendo um Tomé, incrédulo. Você tem que crer para ver. Não espere ver para crer. Porque os que esperam ver para crer são os atrasados da vida. Ah, eu vou até frequentar lá de Jacksonville, mas primeiro eu quero ver se vai funcionar mesmo. Depois que estiver funcionando, eu chego lá. Já chegou atrasado. Os cargos já estão todos nomeados. Já chegou atrasado. As pessoas que acreditam antes de ver, elas saem na frente, irmãos. Saem na frente. Mas o que fica esperando para ver, ele está atrasado. Já perdeu tempo. Qual é o seu estilo de vida, meu querido? Crer para ver ou ver para crer? Qual é o seu estilo de vida? O que nós cremos determina o nosso estilo de vida. Há pessoas que não pensam assim. Há pessoas que acham que o que ele pensa não tem nada a ver com o sucesso da vida dele ou com a família dele. Não, tem tudo a ver. O que você pensa determina o seu destino, determina as suas ações. Existem aqueles que esperam ver para crer, são as pessoas que duvidam, são as pessoas que desconfiam, são as pessoas da incerteza, são as pessoas que olham para as dificuldades. Mas aqueles que creem, primeiro, antes de ver, são as pessoas da fé, são as pessoas da confiança, são as pessoas da certeza, são as pessoas que não olham para as dificuldades, olham para as soluções e possibilidades. O que nós pensamos determina o que nós cremos, e o que nós cremos determina a maneira como vivemos, e a maneira como vivemos determina o nosso destino de vida ou morte eternos. Abra sua Bíblia agora em Provérbios capítulo 23 e o verso 7. Provérbios capítulo 23, verso 7. Interessante que eu li muitos livros de autoajuda, não porque eu creio na autoajuda, mas eu queria analisar os princípios que eles apresentavam nesses seminários de autoajuda. Dezenas de livros. Descobri princípios que não são princípios humanos, são princípios bíblicos, de Deus. E um deles é este aqui de Provérbios 23. Nos livros do Lair Ribeiro, você vai encontrar este princípio aqui. Ele não cita a Bíblia, ele não fala de Jesus, mas ele cita os princípios que pertencem à Bíblia. Só não dá a fonte, porque para ninguém dizer que ele é um cristão, é um pregador, não é? Então ele não dá a fonte, mas foi tirado da Bíblia. Provérbios 23 e o verso 7. Todos acharam?
Amém.
O que diz? Porque assim como você imaginou na sua mente, assim como você imaginou na sua mente, assim é. Você se vê como um fracassado? Então você é um fracassado. Você vê a sua família, você pensa na sua família como uma desgraça, como uma família fracassada? Então, infelizmente, vai ser mesmo. O que é que você pode pensar de um atleta que antes da largada, ele já está ali agachado esperando o tiro, o momento da partida, mas ele já está pensando, eu não vou ganhar, não é? Eu não vou vencer, para mim o quinto lugar está bom. O que, que ele está fazendo ali? Ali é lugar de vitoriosos, ali é lugar de pessoas que sonham grande. O que, que ele está fazendo ali, ocupando o lugar de outro? Não deveria estar ali. Queridos, cristão é gente que sonha, pensa grande e que crê. Por isso ele vai ver o céu, porque ele creu no céu. Por isso que ele, um dia ele vai entrar pelas portas da Nova Jerusalém, porque ele acreditou e visualizou a Nova Jerusalém. Ele já se viu entrando ali muitas e muitas dezenas de vezes. Ele visualizou Jesus com os braços abertos, recebendo, ele correndo ao encontro de Jesus e se ajoelhando diante de Jesus, tirando a sua coroa e colocando aos pés de Jesus sua coroa, dizendo: eu devo a ti, Senhor, toda a minha vitória. Ele já visualizou isso, ele acreditou nisso. Assim como você imaginou na sua alma, assim é. Isso funciona, irmãos. E esse é um princípio defendido nesse seminário de autoajuda, mas ele é bíblico. Você e eu temos a liberdade de escolha. Você e eu temos o livre-arbítrio que Deus nos deu. Diariamente nós temos que decidir conscientemente quem terá o domínio da nossa mente. Existem dois poderes na terra que disputam o domínio da tua mente: Satanás e Jesus. Os dois querem dominar a sua mente, e você vai decidir quem terá o domínio da sua mente. Satanás, ele usa mentiras, sutilezas, ele é muito sutil para conseguir o domínio da sua mente. Ele não se apresenta como ele é. Agora, Jesus é muito transparente. Ele diz: eu sou Jesus de Nazaré, eu morri por você na cruz há 2000 anos atrás, e eu quero que você submeta a tua mente a mim, me aceite como Senhor da tua vida. Jesus é muito claro, ele não engana a pessoa. A pessoa toma uma decisão consciente. Então, queridos, nós temos que tomar a decisão quem vai ter o domínio da nossa mente. Cada um escolhe o seu estilo de vida. Deus não nos julga por um ato isolado da vida. Mesmo que você tenha feito uma grande tolice na sua vida, mesmo que você tenha feito um grande pecado na sua vida, mesmo que você tenha matado alguém, mesmo que você tenha adulterado, mesmo que você tenha feito um pecado grande, você não vai ser julgado por aquele pecado. Como isso, pastor? Graças a Deus não é assim. Graças a Deus não é assim. No julgamento humano, você é julgado por um ato isolado na tua vida. Ou porque matou, ou porque roubou, ou porque fez isso, ou porque fez aquilo. Você é levado à corte e é julgado por um ato isolado. Mesmo que tenha acontecido somente uma vez na sua vida, você vai ser julgado por aquele ato. Com Jesus não é assim. No julgamento celestial, você não é julgado por um ato isolado. Deus analisa a sua gestação, Deus analisa o seu nascimento, Deus analisa os pais que você teve, Deus analisa toda a educação que você teve, Deus analisa todas as oportunidades que você teve, Deus analisa toda a luz que você recebeu, Deus analisa o curso da tua vida. Deus não vai te julgar por um assassinato, assim como não julgou Moisés por ter sido um assassino. Lembra que Moisés matou um egípcio? Mas ele não foi julgado por um ato isolado, porque aquele ato foi isolado na vida de Moisés. Lembram-se vocês que Abraão mentiu? Mas como Abraão, que mentiu que Sara era sua irmã, como é que ele se tornou o pai da fé? Porque Deus não julga a pessoa por um ato isolado. Lembram-se vocês que Sansão suicidou? Será? Qual foi a última frase na boca de Sansão? Morra eu com os filisteus. E as colunas caíram sobre ele. E as pessoas dizem: não, o suicida está perdido. Eu não quero incentivar ninguém a suicídio, não, irmãos. Mas eu quero dar misericórdia. Eu quero que haja misericórdia. E que você não rotule as pessoas de perdidas ou salvas, não, irmãos. Creia na misericórdia divina. Deus não julga uma pessoa por um ato isolado. Deus analisa o curso da vida de uma pessoa. E Deus usa de misericórdia. Queridos, o rumo da nossa vida, o nosso estilo de vida, não pode ser de Tomé, duvidando de tudo. Sempre um pé atrás. Tem mulheres que são otimistas e sonhadoras e o marido é pé atrás, então é como estando arrastando um cemitério. Há mulheres que dizem: pastor, eu me sinto arrastando um cemitério atrás de mim. Não vai, é pesado. Porque tudo o que eu vou fazer, ele diz: não vai dar certo, não vai dar certo. Fecha essa boca e para de falar coisa negativa, porque você recebe aquilo que a boca fala. Dá para você decorar esta frase? Dá para você decorar essa frase? Você recebe o que a boca fala. Fala de bênção, recebe bênção. Fala de maldição, recebe maldição. Queridos, há poder nas palavras que saem da sua boca. Palavras não são vazias, não. Palavras estão repletas de conteúdo, recheadas de conteúdo, de energia. E você levanta pessoas com palavras, e você derruba pessoas com palavras. Quando o pai diz para o filho: você é um inútil, você não sabe fazer nada mesmo. O que que esse jovem vai fazer? Ele vai dizer: não, vou provar para ele que eu sou. Não, esse jovem vai dizer, é mais fácil esse jovem dizer: meu pai sempre falou que eu era inútil, não sei fazer nada. Eu acho que eu sou mesmo. Ele se convence de que não presta mesmo. Você levanta pessoas com palavras, você derruba pessoas com palavras. Elas não são vazias. Ou são carregados do Espírito Santo, ou são carregados do espírito maligno. Esposas levantam os maridos. Marido sai de casa de manhã com a cabeça levantada, foi animado pela mulher, e ele sai como um vitorioso, irmãos. Ou então pode sair como um fracassado, como um perdedor. Crer para ver é o caminho da fé, irmãos. É o caminho da vitória. É o caminho de Jesus. O que significa crer para ver? Significa agradecer a cura antes de sentir a cura. Eu quero que você medite nisso aqui agora. Você que está sentindo dor, você que tem câncer, você que tem diabetes, você que está com depressão, você costuma louvar a Deus pela cura? A pessoa me diz: pastor, como é que eu posso louvar a Deus pela cura se eu estou sentindo a dor? Como é que eu posso louvar a Deus pela cura da depressão se eu não quero ver ninguém, fico fechado dentro de casa, no escuro? Querido, se você não começar a louvar a Deus pela cura, essa cura nunca virá. Você tem que crer na cura antes de sentir a cura. É o crer para ver. Crer no perdão antes de sentir o perdão. Há pessoas que acham que não são perdoadas porque não sentiram-se perdoadas. Dezenas de pessoas já me falaram: pastor, mas eu não me... Eu digo, você está perdoado, mas eu não me sinto perdoado. E que importa, irmãos, o sentir perdoado? Que importa isso? Isso não vale nada para Deus. Há pessoas que se sentem perdoadas e não foram perdoadas. Há pessoas que não se sentem perdoadas e foram perdoadas. O sentimento é enganoso. Não acredite nos teus sentimentos, porque os sentimentos humanos são enganosos. Eu costumo dizer que os sentimentos humanos, eles são o playground de Satanás. É ali que ele brinca com você. Satanás brinca com o ser humano nos sentimentos e escraviza o ser humano através dos sentimentos. Mas não é o que você sente, mas é o que saiu da boca de Deus. Você tem que crer naquilo que saiu da boca de Deus. Creia no perdão. Não importa se você se sente perdoado ou não. Creia no perdão. Jesus não disse: se confessares os pecados, eu te... 1 João 1,9 não diz lá? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. 1 João 1,9. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Isso saiu da boca de Deus. Acredite, pegue esta palavra que saiu da boca de Deus e repita esta palavra com a sua boca. Há poder quando a sua boca repete palavras que foram proferidos pela boca de Deus. Há poder nisso, porque você se apropria das palavras de Deus. Isso influencia a sua vida. Crer para ver, irmãos, é perdoar alguém mesmo quando não sentimos nenhuma vontade de perdoar. Como é que eu posso perdoar uma pessoa se eu tenho raiva dela? Como é que eu posso perdoar uma pessoa se eu não tenho vontade de perdoar? E quem disse para você que para perdoar uma pessoa você tem que gostar dela? Quem disse isso para você? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Você pode perdoar uma pessoa sem gostar dela. Você pode perdoar uma pessoa sem morrer de amores por ela. Porque perdão não é sentimento, irmãos. Perdão é uma decisão que você faz. Deus pediu para eu perdoar. Isso está na Bíblia. Se não perdoardes aos que vos ofendem, Deus também não vos perdoa. Isso está na Bíblia. Então eu tenho que perdoar. Não importa, Senhor, eu não estou com vontade de perdoar, eu não gosto dela, mas em nome de Jesus eu decido perdoar. Perdão é uma decisão. Você decide perdoar e está perdoado. Embora você não se sinta bem com aquela pessoa. Esses sentimentos, irmãos, vão mudar com o tempo. Mas você tem que colocar a razão na frente dos sentimentos. Crer para ver, queridos, é obedecer um mandamento de Deus, mesmo que pareça loucura. O que você está fazendo é loucura. Pode parecer loucura, mas é o que Deus pediu. E eu estou agindo em cima do pedido do meu Deus, embora pareça loucura. Crer para ver, irmãos, é tomar decisões baseadas na palavra que saiu da boca de Deus. Isso é fé. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que nós temos que viver da fé, andar pela fé e pertencermos aos heróis da fé. Hebreus capítulo 11 é um capítulo que tem aqui uma lista, né? É uma galeria de heróis da fé. Hebreus capítulo 11. E aqui explica o que é fé. Capítulo 11, verso 1. Vamos ler. De Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé não é duvidar, é firme fundamento. Você não precisa ver para ter fé. Você tem fé naquilo que você nunca viu. E não é uma fé assim, duvidosa. É uma fé como firme fundamento, um alicerce, não é? De concreto, não é? É um fundamento forte. E aqui diz, é a prova das coisas que não se viram ainda. Exercemos a dúvida quando não aceitamos a palavra de Deus ao pé da letra. Exercemos a dúvida quando não aceitamos o conselho da Bíblia sobre um determinado assunto. Quando você vai fazer decisões, tomar decisões, consulte a Bíblia. Veja qual é o conselho da Bíblia e tome decisões em cima do que saiu da boca de Deus. Quando eu ouço alguém falando assim, pastor, eu sinto que eu devo voltar para o Brasil. Eu sinto que eu devo ir morar em tal lugar. Eu falei, está totalmente errado. Você não pode tomar decisões em cima daquilo que você sente. Você sabe que a maioria dos erros que acontecem nos voos, nos aviões, os aviões são muito bem equipados, irmãos. A tecnologia é muito perfeita. A maioria dos erros, dos acidentes, não é por causa de falha na máquina, nos aparelhos. A maioria dos acidentes é falha humana, porque o piloto deixou de crer nos aparelhos e passou a crer nos sentimentos. Não, eu sentia que a direção que eu estava seguindo era errada. Você sentiu que era errada, mas não era errada? Você sentiu que estava indo para o norte, mas você estava indo para o sul. Seu sentimento te enganou? Basta pegar você e dar um giro em você assim e te soltar, pronto, onde é que estão os seus sentimentos? Já se foram. Você já está sentindo tudo errado. Você sente o frio como se fosse fogo. Já viram? Pessoas que estão com os olhos vendados e alguém encosta nelas um objeto de metal gelado, para ela é como se fosse o quê? Fogo. E não é fogo, é gelo. Quando gira uma pessoa rapidamente para a direita, vai girando e para de repente o giro e pergunta, o que é que você está sentindo? Agora estou girando para a esquerda rapidamente. Não, não está girando para a esquerda, está parado. Os sentimentos são enganosos. Então não use essa expressão, eu sinto que eu devo me separar, eu sinto que eu me devo casar. Como eu sinto? Os sentimentos. A Bíblia diz que o coração humano é enganoso, irmãos. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, verso 9. Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Como é que eu posso acreditar nos meus sentimentos, se o meu coração, os meus sentimentos me enganam? Ah, eu sinto que a igreja é essa. Não, irmãos. Não. Se a igreja que você deve frequentar é essa ou aquela, é em cima da palavra de Deus e não em cima do seu sentimento. Tem gente que está no espiritismo porque acha, ah, eu sinto que aqui é o meu lugar. Queridos, o assassino. Não, eu sinto que eu devo matar aquele cara. Como? Não podemos trabalhar em cima do que sentimos, e sim em cima de princípios da palavra de Deus. Deus não autoriza você a fazer decisões com base nos sentimentos. A Bíblia diz em Salmos, abra sua Bíblia agora, em Salmo, aliás, em Jeremias mesmo, você já está em Jeremias 17, só ler o capítulo 17, verso 9 agora, capítulo 17 de Jeremias, verso 9. Esse é o enganoso, é o coração mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Agora o verso 7 de Jeremias 17. Bendito é o homem que confia onde? No Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, verso 7. Agora vejam o que diz Tiago, capítulo 1. Abra sua Bíblia. São princípios de fé. Tiago, capítulo 1, versos 6 a 8. Tiago, capítulo 1, todos acharam? Vou ler então, Tiago, capítulo 1, versos, vou ler do verso 5 e o 6 e 7. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, Peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto e ser-lhe-á dada. Você tem falta? Peça. Quando tem falta de gasolina, você vai aonde? Na padaria?
Não.
Não. Quando você tem falta de pão, você vai na gasolina, no posto de gasolina? Não. Você tem que ir no lugar certo. Tem falta de sabedoria? Você vai para a escola? Você vai para a universidade? Quem tem falta de sabedoria? Vai aonde? A Deus. Aqui diz, aquele que tem falta de sabedoria, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Deus dá. Senhor, eu não sei fazer isso. Me deram para fazer isso, eu não sei, eu nunca aprendi. Senhor, me ensine. Será que Deus vai falar, não, eu não vou te ensinar. Quebra a cara e o problema é seu. Deus nunca vai fazer isso com você. Eu conheci um mecânico, ele trabalhava com ônibus, consertando ônibus. Mecânico de experiência, lá em Fortaleza. E ele dizia, pastor, quando eu uso todas as minhas habilidades e não descubro o defeito, eu me ajoelho e diz, Senhor, eu já esgotei tudo que eu sei de experiência dos anos meus e eu não descobri nada. Por favor, Senhor, mostra para mim onde está o defeito. Eu reconheço que eu não, para mim, eu já cheguei no fundo do poço. Me mostre. E ele dizia, o nome dele é Isaías, ele dizia, pastor, e Deus me mostrava. Deus me mostrava. Isso acontece comigo. Um dia eu estava, essa semana passada, eu queria passar o sermão da máquina para o meu computador. Simples, para quem sabe. Para quem não sabe, não é simples. Essa geração nova que nasce aí com o computador na mão é simples. Mas para mim, que nasci em 1951, estou com 65 anos de idade, não é tão simples assim. E queridos, eu tinha que passar, porque o sermão foi gravado não no memory card. Quando é colocado no, o sermão é gravado no memory card, eu tiro dali o memory card, coloco no computador e passa. Mas foi gravado na máquina, não no memory card. Falei, e agora? Como é que eu vou passar daqui para lá? Ah, tem que ter um fiozinho. E que fiozinho é esse? Onde está? Eu não tenho esse fio. Orei. E com a máquina, girando a máquina na minha mão, falei, Senhor, eu não consigo mesmo. Vai ficar sem. Eu não vou poder aproveitar esse sermão. Aí, a minha mão tocou debaixo daquela alcinha que tem ali. Debaixo, eu senti que o meu dedo, eu segurando a máquina, olhando para ela, eu senti que o meu dedo cedeu. Eu apertei assim, cedeu. Falei, está mole isso aqui. Aí, levantei a alcinha. E falei, está mole, levantei, tem uma portinha ali. E quando eu levantei, tinham três buraquinhos. Falei, Senhor, eu já tinha desistido. Falei, não vou conseguir. Deus colocou meu dedo ali, queridos, e mostrou, é aqui. Em questão de 5 minutinhos, eu tinha transferido. Nós temos que confessar a nossa ineficiência, irmãos. Nós temos que confessar diante de Deus a nossa pequenez, as nossas limitações, falar, Senhor, eu não sei mesmo. É vergonhoso falar, mas eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Me ajude, Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida. Queridos, aqui diz em 1 Tiago, capítulo 1, e o verso 7. O verso 6, que nós lemos o verso 5, agora o verso 6. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quem pede duvidando, Deus vai atender? Não vai atender. Queridos, as duas palavras que se destacam aqui em Tiago é fé e dúvida. Seja o homem e a mulher de fé e não da dúvida. Eu quero contar para vocês a história que eu li no livro A Poder em Suas Palavras, escrito pelo pastor Don Gossetti. Pastor Don Gossetti, ele, quando nasceu a sua filhinha Gianni, a sua esposa foi atacada de febre reumática. O médico informou que essa enfermidade tinha sido causada pela deficiência de cálcio. Essa deficiência de cálcio, durante a gravidez, fez com que a neném Gianni nascesse com as mãos e os pés deformados. E o pastor Gossete teve que deixar o evangelismo que ele estava fazendo para cuidar da sua esposa, que antes e após o parto, ela estava com febre reumática. A esposa do pastor sofria fortes dores, deitada numa cama, semanas e semanas deitada, noite após noite. E o pastor Gossete, sem poder fazer o trabalho de Deus, mas cuidando da esposa. E uma noite ele estava lendo o Salmo 27. Abra sua Bíblia no Salmo 27. Ele estava lendo o Salmo 27 para sua esposa, deitada na cama. E quando ele lia esse salmo, o verso 1, o primeiro verso do Salmo 27, começou a brilhar. O Espírito Santo começou a colocar mais vida neste verso especificamente, o verso 1. Sabem que quando você ora a Deus antes de ler a Bíblia, o Espírito Santo vai colocar vida naquilo que você está lendo? E um verso que não tinha nada para você, você começa a ver verdades naquele verso? E ele estava lendo o verso 1 para sua esposa, deitada com muita dor. A esposa, a mente da esposa estava vagueando. Ela não estava concentrada, estava com dores. Mas ele estava lendo para ela. Ele disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? De repente a mente do pastor Gossete foi iluminada pelo Espírito Santo. Ela disse, e ele disse: querida, você ouviu o que eu li? Ele disse, e ela disse: você leu o quê? Porque ela estava com muitas dores, sem concentração. Eu li para você Salmos 27, verso 1. Olha o que esse verso 1 está falando. E repetiu de novo para ela o verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Você está vendo, querida, que Jesus é a fortaleza da sua vida? Se Ele é a fortaleza da sua vida, você não precisa ficar nessa cama deitada semana após semana. Se Ele é a fortaleza da sua vida, você pode se levantar e ser curada. Queridos, o Espírito Santo começou a dar vida para aquelas palavras, aquela frase. E então a esposa, depois de semanas deitada ali, ainda sentindo fortes dores, ela começou a repetir: o Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem eu terei medo? E ela, sentindo fortes dores, ainda começou a se levantar, colocou-se em pé, com os pés continuavam inchados e as dores continuavam iguais, irmãos. Mas ela continuava repetindo: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ela não estava crendo no que ela sentia, ela não estava crendo no que ela estava vendo, pés inchados. Ela estava crendo nas palavras que saíram da boca de Deus. E ela começou a andar no quarto, e dentro de pouco tempo os pés desincharam e as dores desapareceram. Mas ela creu para depois o quê? Ver o milagre. O milagre não aconteceu antes, aconteceu depois. Queridos, nós temos que agradecer pela cura antes da cura acontecer. Louvar a Deus por algo de bom que você não sentiu ainda. Eu costumo dizer que é como aquela criança que agradece o papai pela bicicleta que vai ganhar no dia do seu aniversário. Ó, papai, eu quero agradecer a bicicleta que o senhor vai dar para mim no dia do meu aniversário. Mas o pai não tinha prometido bicicleta nenhuma. Mas aí, semana após semana, o menino está agradecendo a bicicleta que vai ganhar no dia do aniversário. E o pai fala com a esposa e diz: eu vou ter que dar uma bicicleta para esse menino. Se eu não der uma bicicleta para ele no dia do aniversário dele, ele vai morrer, porque ele está o ano todo me agradecendo pela bicicleta. Vocês estão percebendo o que acontece quando você começa a louvar a Deus pela cura? Uma cura que você não viu, uma cura que você não sentiu, mas você começa a contar para as pessoas que Deus te curou, e louvar a Deus por isso. Você traz até uma oferta de gratidão pela cura, e Deus se sente o quê? Eu vou ter que fazer alguma coisa. A pessoa está crendo, e por isso ela verá a glória de Deus. É isso que Deus quer que você e eu passamos, irmãos. Deus sabe que nós somos frágeis na fé. Deus sabe disso. Você recebe o que você diz, o que você fala. A maioria das pessoas são do tipo do Tomé. João 20, verso 25. Se eu não vir os sinais nas mãos, se eu não colocar os meus dedos nos sinais, se eu não colocar os meus dedos aqui do lado para ver se está ferido, eu não crerei. A maioria é assim. Mas a maioria não vai para o céu. Será que isso é novidade? Eu falar aqui que a maioria não vai para o céu? A maioria não vai para o céu, irmão. A maioria não cabe no caminho estreito. E a Bíblia diz, Mateus capítulo 7, existem dois caminhos. Não dois caminhos para o céu. Existem dois caminhos. O estreito e o largo. O estreito leva para o céu. O caminho largo leva para a perdição. A maioria não cabe no caminho estreito. É pouca gente que entra por ele, anda por ele. Então, queridos, a maioria é o ver para crer. Mas a minoria, eles acreditam, eles creem. Por isso eles verão a glória de Deus. Eu estou desafiando você para fazer parte da minoria. Aqueles que agradecem antes de receber. Aqueles que louvam a Deus pela cura antes de sentir. Eu tenho que ver para crer? Será? Eu preciso ter certeza de que recebi a bênção para depois agradecer? O método de Jesus, e eu deixo para você, é agradecer antes de receber, louvar a Deus pela cura antes mesmo de sentir a cura, louvar a Deus pelo esposo sendo solteira, louvar a Deus pelo bom trabalho estando ainda desempregado, louvar a Deus pela bênção antes de receber. Deus não quer que você tenha uma fé de gigante. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grãozinho, uma sementinha de mostarda, você pode ter uma pequena fé, não precisa ser uma grande fé, uma pequena fé já move montanhas, já move montanhas. Jesus disse em João capítulo 15, verso 7, Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Isso é um cheque em branco para você. Você já viu cheque em branco? Quando alguém assina e dá na tua mão, e ele está em branco, você pode pôr a quantia que você quer? Todos dizem, assinar cheque em branco é loucura. Mas Deus assina cheque em branco. Você coloca no cheque o que você quer. João 15, verso 7 é um cheque em branco. Pedireis tudo e vos será feito. Em vez de colocar tudo, coloca a tua necessidade. Quem você está precisando? Coloca a tua necessidade. Outro cheque em branco, irmãos, está em João capítulo 14, verso 13. Este é outro cheque em branco. João, o Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 13. Eu quero ler para vocês. Eu estou deixando com vocês alguns cheques em branco. O primeiro foi de João, capítulo 17, capítulo 15, melhor, verso 7. E agora o segundo cheque em branco é João, capítulo 14 e o verso 13. Aqui diz, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Será nesse tudo, você não pode colocar emprego, ou saúde, ou marido, ou... Você coloca o que você precisa. De verdade, você não está pedindo luxo, está pedindo algo necessário na sua vida. É outro cheque em branco. Outro cheque em branco também está em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, o verso 7, irmãos. Mateus capítulo 7 e o verso 7. Vejam aqui, vamos ler. Mateus capítulo 7, o verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Este é outro cheque em branco. Queridos, as pessoas que limpavam a igreja, semana após semana, nós não pagávamos pessoas para limpar a igreja. as famílias saíam do seu trabalho e passavam lá na igreja, na semana delas, e faziam a limpeza da igreja, que era uma igreja grande, para 250 pessoas sentadas. Tinha parte de cima, tinha o basement. Era bastante trabalho. E era de graça. Mas eu dizia como pastor da igreja: não esqueçam de pegar o cheque. Depois que vocês terminarem tudo, tudo em ordem, tudo limpinho, vão lá no altar e peguem o cheque. Que cheque, pastor? Você nunca pegou? Não. Então na próxima vez você não saia da igreja sem pegar o cheque. Os ímpios pagam você para limpar a casa deles, não pagam? Pessoas, ateus pagam você para limpar a casa deles? Ninguém deixa de pagar? Vocês acham que Deus vai deixar de te pagar por limpar a casa dele? Vai pegar o cheque. Mas como isso, pastor? Você vem até a frente, depois de tudo limpo, vem você, seu marido, ou alguém mais que esteja com você, vocês se ajoelham ali na frente do altar e dizem: Senhor, eu limpei a tua casa, está tudo cheiroso, os banheiros estão cheirosos, está tudo limpinho. Agora, Senhor, preciso da tua bênção. Escreve no cheque em branco a tua necessidade. Peça, e você receberá. Queridos, Deus não é de deixar de pagar. Não. Deus paga. Tudo que você fizer para Deus, Ele paga. E paga bem. Ele está te dando hoje cheques em branco. Mas eles precisam ser preenchidos pela fé. Aquele que crer verá a glória de Deus. Que a graça de meu Senhor Jesus encha a sua vida e fortaleça a sua fé, e viva uma vida não sendo Tomé, porque Tomé foi incrédulo. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram, e nós vamos ver a glória de Deus. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado. Aleluia.